AE Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. O tema do nosso programa de hoje é o recadastramento biométrico eleitoral. E para conversar aqui com a gente sobre esse assunto, temos a presença do doutor Ciderley Ostrufka Cordeiro, juiz eleitoral de Rio Branco do Sul. E você, ouvinte, pode registrar a sua participação aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Ciderley. É um prazer ter o senhor novamente aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Eu também um bom dia aos nossos ouvintes. Em especial, hoje eu quero dar uma boa-vinda também ao nosso colega, o desembargador Gilberto Ferreira, que nós sabemos que é nosso assíduo ouvinte.
Ouvinte aqui da rádio.
Até porque é aquele ouvinte qualificado, aquele que não só escuta o programa, como também ele compreende o programa e acaba perguntando para a gente depois, fazendo críticas aí construtivas. E na pessoa do desembargador Gilberto Ferreira, eu saúdo aí todos os nossos ouvintes.
E, doutor Ciderley, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste o recadastramento biométrico eleitoral?
Primeiramente, vamos trabalhar em cima dessa terminologia. Recadastramento biométrico eleitoral é uma terminologia de trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral, na Resolução 23.440 de 2015, de março, ele chamou isso de revisão do eleitorado com a coleta de dados biométricos. Então, na verdade, não é só uma questão de coletar dados biométricos. A Justiça Eleitoral está fazendo uma grande revisão de todos os seus eleitores em termos de Brasil. Então, primeiramente, vamos falar sobre o tema de biometria. Biometria é um termo que foi muito utilizado tanto na biologia quanto na química, tanto que quando Darwin e o Linus Pauling, no final do século XIX, faziam seus trabalhos na elaboração lá da tabela periódica, o Darwin na sua evolução de espécies, nada mais faziam do que trabalhando com biometria, que é uma terminologia grega, bios, vida, metria, medida da vida. Esse termo que muito foi utilizado em biologia, depois ele passou para as ciências humanas, aí nós começamos a utilizar ele tão somente como identificação de indivíduos. Então, quando se fala em biometria, no âmbito eleitoral, nós estamos preocupados com identificar o nosso tipo de indivíduo, que é o eleitor. Então, a biometria nada mais é do que uma técnica utilizada para que você possa obter características físicas e comportamentais, como era no caso da biologia e da química. No nosso caso, nós nos preocupamos com as características comportamentais, e tão somente com uma questão de identificação dos eleitores. Eu queria lembrar um dado histórico. A primeira vez que foi feito um grande recadastramento biométrico foi em 1920. O Hoover, quando ele assumiu lá a polícia americana para dar frente ao combate à corrupção, ele fez o quê? A primeira coisa que ele descobriu é que os estados, três estados americanos, não tinham uma interligação de dados. O que ele fez? Ele fez um recadastramento biométrico. Foi ali que, pela primeira vez, foram coletadas digitais de todos os cidadãos americanos. Isso foi feito em tempo recorde nos Estados Unidos e é ali que surgiu a polícia técnica a partir desse momento. E nós estamos fazendo justamente isso. Esse recadastramento do eleitor vai à Justiça Eleitoral, são coletadas digitais dos 10 dedos dos eleitores. Então, esse é uma espécie de recadastramento biométrico. Outro recadastramento biométrico, uma espécie, é aquela questão da fisionomia, do fenotipo. Por exemplo, ele é fotografado também, então nós temos a foto do eleitor, temos as 10 impressões do eleitor e tem mais assinatura digital do eleitor. Então, quer dizer, é um sistema que a Justiça Eleitoral entende perfeito no sentido de identificação. Isso que se chama recadastramento biométrico, uma identificação adequada do nosso eleitor.
Uhum. E, doutor Siderley, quem são os eleitores que são obrigados a fazer o recadastramento biométrico e qual é o prazo final para esse recadastramento?
Olha, na verdade, são todos aqueles eleitores em cujas zonas eleitorais estão sendo realizadas as revisões com coletas de dados, ou seja, o recadastramento biométrico. Uhum. Nós já sabemos que nas grandes capitais já foram realizadas, por exemplo, Curitiba, Londrina, Maringá, e aqui a nossa da região metropolitana, Campo Largo, dentre outras, já foram realizadas, tanto que as eleições de 2012 em Curitiba, já foi toda ela com esse tipo de informação para a justiça eleitoral da identificação do eleitor. Mas agora está sendo realizada em todas as regiões, em toda a região metropolitana de Curitiba, tá? Toda ela, com exceção do único município que acabou ficando fora, Cerro Azul. Mas então são os eleitores de Almirante Tamandaré. E vou também falar do estado do Paraná. Claro. De Apucarana, Araucária, Barracão, Bocaiúva do Sul, Cambé, Campina Grande do Sul, Cascavel, Colombo, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Lapa, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Toledo. Eu acredito que 80%, mais de 80% de todos os eleitores do estado do Paraná. Então é um grande recadastramento com revisão de dados. Por que revisão de dados? Porque é um momento também que a Justiça Eleitoral vai aproveitar para fazer aquelas revisões tão importantes de eleitores que já não moram num município e estão morando em outro, que já vão fazer esse tipo de trabalho. Só para você ter uma ideia, eu sou juiz em Rio Branco do Sul e houve um desmembramento em 1991. Itaperuçu passou a ser município independente, ou seja, 2001. Nós temos mais de 20 anos e ainda hoje, tá? Ainda hoje, nós estamos pegando eleitores, uhum, que estão morando em Itaperuçu, cujo título é de Rio Branco do Sul, porque não foi feita uma revisão eleitoral. Então, isso também vai nos trazer uma questão muito importante, porque eu calculei que entre 10% e 20% eleitores dessas minhas duas zonas eleitorais está votando em outro município. Isso é muito ruim para a democracia, porque o eleitor tem que votar no município em que ele reside.
Uhum. E, doutor, o que acontece, por exemplo, se não for realizado o recadastramento eleitoral no prazo fixado pela Justiça Eleitoral? O eleitor não vai poder votar na próxima eleição?
Primeiro eu vou retomar a pergunta anterior, porque você me perguntou qual é o prazo final e eu acabei enrolando e não respondi. Mas o prazo final é o seguinte, em regra, 28 de agosto, uhum, tá? A Justiça Eleitoral do Paraná pretende recadastrar 80% de todos os seus eleitores. Em Rio Branco do Sul nós temos 42 mil eleitores. Até o momento, em Rio Branco do Sul, estou com a estatística dessa semana, nós já recadastramos 18.580, ou seja, 43,66%. Então, em princípio, até 28 de agosto. Uhum. Só que a Justiça Eleitoral, o que ela fez? Ela prorrogou esse prazo em pelo menos 60 dias. Então, o eleitor não precisa se apavorar, se preocupar, que já houve a prorrogação do prazo. Então, pelo mais 60 dias, então ele pode contar aí até 30 de outubro com essa prorrogação para poder fazer o seu recadastramento com um pouco mais de tranquilidade. E você também me perguntou agora o que acontece. Então, o título vai ser cancelado. Aquele eleitor que não comparece, ele vai ser cancelado o título. Por quê? Porque o objetivo da Justiça Eleitoral é verificar se o eleitor está morando no município. E normalmente, uhum, ele não comparece porque ele já não reside mais ali, ele está em outro estado da federação. Então, por esse motivo, por uma questão de segurança, para evitar que alguém possa utilizar daquele cadastro eleitoral, é cancelado. Você perguntou, ele pode votar na próxima eleição? Depende, porque uma vez cancelado o título, o encerramento do prazo para o eleitor votar é 4 de maio de 2016. Então, depois de cancelado o título, se até o dia 4 de maio ele voltar à Justiça Eleitoral, ele simplesmente vai reativar o seu título, não tem problema. Agora, só vai deixar de votar se o eleitor realmente não comparecer no recadastramento e deixar de cumprir as suas funções cívicas de ir à Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação eleitoral.
Uhum. E para o eleitor, doutor, é possível agendar um horário para atendimento? E quais são os documentos que esse eleitor deve levar?
Tá. Sim, com certeza. Quando saiu o projeto, já esse planejamento da Justiça Eleitoral, já saiu com a possibilidade de agendamento. Então, os eleitores podem procurar o site do TRE Paraná, www.tre-pr.gov.br, ou procura aí no Google. E lá você faz o agendamento de acordo com as horas desses municípios que eu falei. É importante observar que os eleitores que estão fazendo o recadastramento por meio de agendamento, segundo estatística, não têm esperado mais do que 15 minutos na fila, às vezes porque pode acontecer de entre um e o outro. E, pelo contrário, tem sido adiantado, porque em média 20% do que faz o recadastramento, que faz o agendamento, acaba não indo. Então, a gente acaba adiantando. Então, o eleitor que fizer o agendamento, com certeza ele vai ter essa prioridade. Hoje, nós já estamos para o mês de agosto, em Rio Branco do Sul, com 8 mil agendamentos até o final de agosto, mas vai abrir novamente a possibilidade de ele fazer esse agendamento.
Uhum. Estamos conversando ao vivo com o juiz Ciderley Ostrufka Cordeiro, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema recadastramento biométrico eleitoral. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, em termos de segurança, o cadastro eleitoral contendo as impressões digitais dos eleitores vai reduzir o número de fraudes no dia da votação?
Novamente aqui, me desculpando com os ouvintes e com você, eu respondi a questão número 4 pela metade também. Faltou quais os documentos que o eleitor deve levar. Então, o eleitor depende do que ele vai fazer na Justiça Eleitoral. Porque ele pode aproveitar para fazer uma revisão. Então, a mulher casou, ela já leva a certidão de casamento e já aproveita e coloca no título. Ou ele mudou de endereço, mudou de votação. Então, o essencial é um documento. Pode ser o RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho, carteira profissional, o passaporte e também um documento de comprovante de endereço. Esse é fundamental, porque nós precisamos ter certeza que o eleitor mora, reside no município. É importante observar que quando ele vai transferir o título, por exemplo, em Rio Branco está ocorrendo um recadastramento, mas o eleitor é de Paranaguá, mas ele está morando em Rio Branco. No caso de transferência, o documento dele tem que ser superior a 3 meses. O documento de endereço, para comprovar que ele já reside pelo menos há 3 meses no município. E nos demais não precisa, pode ser atual. Mas então é fundamental levar um comprovante de endereço. Agora, se o eleitor vai simplesmente recadastrar e ele não mudou de endereço, ele só leva um documento de identidade, em tese. Tá? Mas como nós estamos fazendo, acoplando o recadastramento biométrico com uma revisão, a Justiça Eleitoral tem sim pedido que ele leve o comprovante de endereço para comprovar que efetivamente ele está fazendo. Ou seja, a Justiça Eleitoral está matando dois coelhos com uma cajadada. Essa revisão eleitoral é um processo bastante complexo que o Código Eleitoral prevê, que é feito nas zonas eleitorais, quando há uma suspeita que tem um número maior de eleitores do que número de habitantes. E agora não. Então, por esse fato de ser uma revisão eleitoral com coleta de dados, então tem que levar o comprovante de endereço. Então é basicamente o comprovante de endereço e um documento de identificação. A pergunta número 5, você pode, por gentileza, repetir para mim, por favor?
Doutor, em relação à segurança, esse recadastramento pode reduzir o número de fraudes no dia da votação?
No dia da votação, as fraudes vão ser reduzidas, eu digo para você, a zero. Nós temos que ver qual tipo de fraude nós queremos evitar. Se for a fraude na identificação do eleitor, essa fraude vai ser absolutamente, na minha opinião, vedada. Não vai ser possível. Por quê? Porque além de identificar o eleitor com as impressões digitais dele, ele vai ter que estar presente. No monitor, no terminal, vai aparecer a fotografia dele. Ou seja, não vai ser digitado mais o título no terminal. Ele coloca a impressão digital, daí o mesário vai olhar a foto. Opa, é você. Ele tem duas identificações, a impressão digital, a foto. E tem a terceira identificação ainda, que é a assinatura digital. A partir do momento que ele assina, eu tenho a assinatura digital que vai ser confirmada na coisa. Então, eu entendo que em termos de fraude, e hoje eu digo para você que cerca de 20% de todas as fraudes que ocorrem nas eleições ainda são fraudes ligadas à identificação do eleitor. É sabido aí que nos dias que antecede a eleição, 2 ou 3 dias antes, alguns candidatos que utilizam meios fraudulentos, eles vão nos locais de periferia e acabam pegando os títulos e documentos de eleitores e votam em nome deles, votam e depois devolvem o documento. Eles falam, mas como é que ele vai votar com uma identidade diferente? Eu vou dizer para vocês que eu tenho um filho de 17 anos e esses dias eu fiquei chocado porque os meninos iam, ele e uns colegas iam para uma balada, e eu vi um colega dele com uma identidade que, na minha opinião, era falsa. Eu olhei, meu Deus, mas é perfeito isso. Eu falei, quem é o grande falsificador que fez isso? Porque eles queriam entrar na balada de 18 anos, um deles, uhum. E um deles estava com um documento desse. Não, eu fiz, tem um programinha na internet, você baixa rapidinho. Eu falei, olha, eu nunca vi como juiz um documento perfeito. Então, se qualquer adolescente pode falsificar um RG, muito mais o candidato, esse candidato criminoso, com a posse de um título, ele falsifica um documento e vota em nome do eleitor. Isso tem acontecido, já teve candidatos que tiveram os seus mandatos cassados por esse tipo de fraude na identificação. Então, digo a você, a fraude em relação à identificação do eleitor, eu vou dizer que vai baixar a nível zero. A não ser que haja uma falha muito grande do mesário, ou haja dolo, ou haja má-fé, porque tecnicamente é quase impossível. Impressão digital, fotografia, assinatura digital. Agora, existem outras fraudes, que são fraudes relacionadas à compra de votos e outras situações específicas que daí, nesse caso, não vai atingir, mas vai reduzir, com certeza, eu digo, pelo menos já de imediato, 20% das fraudes eleitorais.
E, doutor Siderley, em relação a uma crítica feita pela imprensa, em especial em alguns programas de televisão, na qual alguns eleitores entrevistados se queixaram do tempo de espera, sendo que alguns disseram que já estavam na fila de espera há mais de 6 horas. Isso realmente tem acontecido, doutor? A Justiça Eleitoral não teria planejado adequadamente o recadastramento?
Olha, na verdade, esse recadastramento, na minha opinião, está muito, muito bem planejado pela Justiça Eleitoral. Para você ter uma ideia, em 45 dias nós recadastramos 43% dos eleitores de Rio Branco do Sul. O que tem acontecido é o seguinte, realmente a imprensa começou a fazer algum trabalho, mas na fila. E quando eu, como juiz eleitoral, estava no fórum, o meu escrivão falou, olha, tem um pessoal na fila. Eu falei, então diga para eles que eu estou chegando. Falei, vocês não querem fazer também uma tomada aqui de imagem de dentro desses 10 servidores que estão das 9 da manhã às 19 horas fazendo o título o tempo todo? Daí eu perguntei, vocês sabem o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo o título. Eu falei, não, meu querido, não é só fazer título. Isso aqui é um recadastramento que leva 10 minutos para cada eleitor retirar as 10 impressões digitais, para fazer assinatura. Às vezes a pessoa é analfabeto, ele tem uma dificuldade maior, ou a pessoa que é agricultor, nós temos dificuldades de coletar digitais de agricultores, eles ficam nervosos. Então, por isso são 10 dedos. Tem dedo que não consegue coletar digital, porque ele está danificado por uma lesão, uma coisa assim. Então, expliquei para o pessoal da imprensa que o trabalho da imprensa não é só efetivamente trabalhar em cima da fila e ver o porquê que estão na fila. Realmente, teve período de ficarem 6 horas na fila. Por quê? Porque abre 9 horas da manhã, alguns eleitores chegam 4, 5 horas da manhã. Então, quando abriu 9 horas da manhã, ele está 5, ele já está 4 horas na fila. Então, se ele for atendido às 11, ele ficou 6 horas. Hoje, inclusive com dados de ontem do meu escrivão, a média tem sido em 30 minutos de espera. Por quê? Porque o Tribunal Eleitoral, a partir do final de julho, ele fez um upgrade, ele dobrou o número de atendimentos. Hoje nós temos 15 guichês atendendo em Rio Branco do Sul, em todos os locais. Então, o tempo diminuiu, foi reduzido e, em face dessa questão da imprensa, eu convoquei uma coletiva com toda a imprensa de Rio Branco e disse, o papel da imprensa não é jogar o eleitor contra a Justiça Eleitoral, e sim trazer o eleitor e dizer da importância. Porque, veja bem, o eleitor perde 2 ou 3 horas, ele faz o título no mesmo dia, é o único órgão que a pessoa entra e sai com o documento na mão, é um trabalho de cidadania. Se ele trabalha, a Justiça Eleitoral dá um dia, ele dá uma declaração para ele não perder o dia de trabalho. Eu até brinquei, Jéssica, nessa questão, porque eu fiquei muito nervoso de ver a nossa imprensa, em vez de chegar do lado da Justiça Eleitoral, inclusive em função disso, o desembargador Jucimar Novo Chadro, que é o presidente do TRL, convocou uma coletiva, disse, olha, eu quero que vocês do nosso lado nos ajudem, porque veja bem, quando é um esquema de rock do Lollapalooza ou do Rock in Rio, que eles ficam 3 dias na fila, ali fazendo xixi, cocô na fila, deve a imprensa, todo mundo alega aí e tal. Agora, para fazer um trabalho de cidadania que eles podem ficar 2 ou 3 horas, inclusive com declaração, todo mundo reclama, é claro, houve o problema, hoje já não tem mais, em Rio Branco não tem, eu acredito que em todos os locais não tem, e um dos motivos era justamente a falta de informação. Se a imprensa tivesse colocado informação adequada para o leitor, qual que é o documento que ele ia levar. Muito leitor vai e não leva documento nenhum, nós estamos divulgando. Se a imprensa estivesse falando o tempo todo, ele chegava lá, não perdia o tempo de viagem. Se ele, em vez de chegar às 9 horas, ele tivesse sido informado pela imprensa que ele podia ter feito o agendamento, ele também não estava na fila. Se, como a gente fala, ó, por que que vocês vêm todos 9 horas? Vem às 4 horas da tarde, que daí o movimento fica muito pesado das 9 até as 2, por causa desses 200 que estão vindo de manhã 2 ou 3 horas antes. Que agora nós estamos fazendo o seguinte, seguinte, perguntando para eles se eles não querem agendar. Se vocês que estão na fila, se não querem fazer o agendamento e voltar amanhã ou depois, outra hora, já verificamos os documentos e mandamos. Então, aconteceu sim, teve problemas de fila, mas eu entendo que isso é o preço que se paga numa democracia. Para recadastrar, por exemplo, todos os eleitores de um país, cara, um trabalho fantástico que a Justiça Eleitoral está fazendo, eu entendo que não houve falha de planejamento. Talvez teve uma necessidade de ajuste de planejamento, mas falha eu considero que não houve.
E, doutor, o senhor, inclusive, que comentou que é possível pegar uma declaração que o eleitor esteve lá fazendo recadastramento,
sim, com certeza.
Né?
Ele pega a dispensa do dia. E eu vou mais longe. Essa declaração, se o eleitor mora em Foz de Iguaçu ou ele está trabalhando em Foz de Iguaçu no período e ele é eleitor e precisa se recadastrar em Rio Branco do Sul, ele pode se deslocar de lá até aqui e a Justiça Eleitoral pode dar não só de um dia, até de 2 dias. É possível, inclusive, até de 2 dias. Porque o Código Eleitoral garante, é um direito do eleitor o deslocamento dele para fazer o recadastramento ou qualquer movimento eleitoral. Ele tem direito, sim, a essa declaração, inclusive com dispensa do período, às vezes da tarde, manhã, do tempo que ele ficou.
O tema do programa da Amapar de hoje é o recadastramento biométrico eleitoral. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do juiz doutor Ciderley Ostrofka Cordeiro, juiz eleitoral de Rio Branco do Sul. E doutor Ciderley, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes em que casos ocorre uma eleição suplementar e no que o recadastramento biométrico pode contribuir para evitar essa instabilidade no exercício do mandato executivo que é tão prejudicial à população?
Primeiramente, eu posso falar com propriedade de eleição suplementar, até porque em Rio Branco do Sul foi realizada em 2008. A eleição suplementar ocorre quando há um motivo em que o candidato que foi eleito majoritário prefeito, ele tem o seu diploma cassado e ele tinha mais de 50% de votos da eleição. Então, toda vez que ele tinha mais de 50% de votos válidos, 50% mais um voto, não é 51%, 50% mais um voto, então ele teve maioria. E esses votos são declarados nulos. Então, por questão de legitimidade, é feita uma nova eleição. Se ele tivesse sido cassado e tivesse 30% de votos, e o segundo colocado 30%, e o terceiro colocado 20%, o segundo assumia. Então, a eleição suplementar é sempre quando o cassado ele obtinha mais de 50% de votos válidos, 50% mais um voto. Então faz uma nova eleição suplementar. Você me diz, e o recadastramento biométrico vai servir para ajudar nessa questão dessa instabilidade que ocorre e tal? É claro que vai de maneira indireta. Por quê? Porque se eu cassei o mandato de alguém e ele houve uma nulidade de votação, é porque ele cometeu fraudes eleitorais. E dentro dessas fraudes, com certeza, muitas delas relacionadas à captação de sufrágio e identificação de eleitor. Então é claro que nesse ponto ele vai sim auxiliar e muito para evitar esse problema de instabilidade. Existem outras fraudes que estão fora da questão da identificação do eleitor, que são o abuso do poder econômico, que são outras fraudes praticadas, mas aí a legislação eleitoral e não somente o Ministério Público, como todos os advogados de partido, eles têm essa legitimidade para entrar com as ações. Mas com certeza vai ajudar sim em evitar essas instabilidades de volta e saída de mandato.
Doutora, eu queria ainda tratar de um assunto correlato, que é a reforma eleitoral, que está em tramitação no Congresso Nacional. Até porque um ouvinte que sempre nos acompanha pediu que tal questionamento fosse feito ao doutor Ciderley. E, doutor, nós sabemos que recentemente foi aprovada, em primeira votação na Câmara dos Deputados, alguns dispositivos da chamada micro-reforma eleitoral. E dentre esses itens aprovados, tem um que se refere à impressão do voto na urna eletrônica. Nesse caso, doutor Ciderley, o senhor entende que isso vai aumentar a segurança com o fim de evitar fraudes? Qual a opinião do senhor a respeito desse dispositivo?
Então, em relação a esse dispositivo que foi aprovado, eu vou pedir licença aos eleitores e a você, eleitores, não, os nossos ouvintes e você, para me indignar. Primeiro, como ex-servidor da Justiça Eleitoral. Durante 11 anos eu fui servidor da Justiça Eleitoral e no ano de 2000, 99, 2000, já havia sido essa proposta pífia de fazer acoplar na urna eletrônica uma impressão para imprimir o voto. Veja bem, o sistema de votação é absolutamente seguro, tem um flashcard interno, no final tem um boletim de urna. vez isso não deu certo, mas não deu certo mesmo. Por quê? Porque o sistema de impressão é um sistema mecânico e o sistema de coleta de dados é eletrônico. É a mesma coisa que você pegar um carro de Fórmula 1 que corre a 300 por hora e que tem um sistema de suspensão eletrônica e colocar um trailer com suspensão mecânica. O conjunto não funciona. Por quê? Porque a hora que ele vai imprimir dá problema, a impressora emperra, o papel pode estar tá úmido e daí vai dar uma possibilidade de impugnação. Esse é o primeiro ponto. E a reforma, como foi aprovada, foi em primeira e segunda votação, não é só em primeira, em segunda votação na Câmara. Foi por 433 votos. E o mais interessante, essa proposta já estava na micro-reforma de 2013 e ela foi absolutamente rechaçada, porque na época o ministro do TSE disse, primeiro, porque não há viabilidade econômica, é caríssimo acoplar uma impressora, vai ser quase o preço de uma urna eletrônica. Segundo, qual é por que essa desconfiança? Quem tinha muita desconfiança e a primeira vez só foi feito esse teste que não deu certo, porque na época aí o ex-candidato Brizola lutava porque tinha uma coisa, o demônio dentro da urna eletrônica. Depois o próprio Partido dos Trabalhadores e o próprio PDT aprovaram. Então eu acho que é o maior retrocesso nessa reforma. Porque se for aprovado isso e da forma como eles querem, olha que absurdo. O eleitor vai votar, daí vai ter um impresso, o voto, ele vai olhar o votinho dele e vai colocar numa urna. Aí que vai surgir a oportunidade. Porque ele pega, vamos supor que eu quero impugnar aquela urna, eu sou um candidato de má fé. Eu simplesmente faço pro eleitor sumir, ele pega e come. Eu vou pegar com o meu papelzinho, faltou um papel físico. Tá pronto para impugnar. Porque o grande problema do voto físico foi esse, que quando saía nas eleições antigas, ficavam guardas em cima das urnas, porque era simplesmente você subtrair dois ou três votos de dentro para impugnar uma eleição. Então vai surgir pelo contrário, não vai trazer segurança nenhuma, vai trazer uma estabilidade muito grande se for aprovado. Eu até entendo que era o caso do nosso ministro Toffoli, que é tão atuante, nesse momento ir até o Congresso e chegar a explicar qual é a posição da Justiça Eleitoral, nós de dentro que verificamos. Primeiro porque a segurança plena de toda a votação eleitoral. Ao final tem gravado no flashcard, no boletim de urna, essa impressão de um por um do voto. Outra coisa, ocorre um risco do sigilo do voto, porque a partir do momento que o eleitor pega aquele voto na mão da cédula, ou as outras pessoas podem ver, ele pode mostrar como era no sistema anterior, que era de cédula de papéis. O sigilo era muito precário, porque como a pessoa escrevia, às vezes ele não entendia, pedia, o analfabeto, você podia me explicar se eu votei certo, está no papelzinho aqui, olha, eu votei no candidato mesmo e pede para o mesário verificar se está antes de colocar na tal urna lacrada. Então eu entendo que é o maior retrocesso de todas as pífias reformas, na minha opinião, até porque muitas delas não vão ser aplicadas agora, só em 2020, 2022. Essa é a pior de todas. Eu acharia que era o caso de a Justiça Eleitoral, por meio de seu ministro aí, que é o presidente, ir no Congresso e tentar explicar lá para os senadores e que isso aqui, além de ser inviável, isso aqui, na verdade, Jéssica, isso é um lobby de pessoas, não, dessas empresas que trabalham com eletrônica, primeiro, do curso, orçamento altíssimo, caríssimo, e eu não vejo por que acoplar, como eu disse de novo, na minha opinião, é um carro de Fórmula 1 com suspensão eletrônica acoplado a um trailer com suspensão mecânica, cara, não vai funcionar.
Doutor Ciderley, só para finalizarmos nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor frisar novamente para os nossos ouvintes como agendar o horário de atendimento para o recadastramento.
Tá, é bem fácil, www.tre-pr.gov.br. Daí lá vai ter agendamento, o eleitor vai na sua zona respectiva, por exemplo, Almirante Tamandaré, Apucarana, Rio Branco, e vai fazer a questão do agendamento. Por hora, eu vou dizer a vocês, como houve uma situação muito grande de procura e 70% dos atendimentos são feitos de forma de agendamento. Eventualmente, pode estar bloqueado um ou dois dias, mas ele está sendo reaberto. Entra em contato com o cartório avisa quando que vai reabrir a possibilidade de reagendamento.
Doutor Ciderley, quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, desde já fazendo um convite para que num próximo encontro podemos conversar sobre a reforma eleitoral. eleitoral, seus eventuais pontos positivos e negativos. Os ouvintes da Rádio Paraná poderão contar com a sua participação, doutor?
Olha, na verdade, com a minha participação e também de outras pessoas que são qualificadas para falar sobre a reforma eleitoral. Um deles é o nosso colega, o desembargador Gilberto, que ele foi membro da corte, se eu não me engano, em 2008, 2009, quando eu fui juiz eleitoral em Cruzeiro do Oeste, e ele efetivamente pode ser convidado, mas eu posso vir sem problema. Agora é importante esperarmos o momento oportuno, porque ela está sendo votada, começar a discutir essa semana, na véspera ou da votação ou depois de votado, para a gente ver. Ideal que seja um pouquinho na véspera para ver se pelo menos essa reforma do voto impresso não passa, pelo menos essa não passa.
Muito obrigada, doutor Ciderley. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.